dia, vamos dar início a mais uma audição no âmbito da petição número 51/11 de um conjunto de cidadãos que solicitam a suspensão e posterior alteração do regime de prescrição no ensino superior previsto na Lei 37/2003, de 22 de agosto. Neste contexto, ouvimos, como manda a lei, ouvimos os peticionários, encabeçado pelo menos por estudantes de várias instituições. Já ouvimos o CRUP. Estamos agora a ouvir o CSISP. O objetivo também, pedimos ao Ministério que se manifestasse sobre esta matéria. Ainda não obtivemos, pelo menos até ontem, não obtivemos qualquer resposta do Ministério. O assunto, na nossa perspectiva, é relativamente pacífico, supomos que não é assim, não há aqui nenhum drama complicado. De qualquer maneira, estamos perante uma petição assinada por mais de 3 mil cidadãos, e, portanto, temos que dar, com todo o gosto, dar seguimento ao processo nos termos do regimento. Quero, assim, em nome da Assembleia da República e da Comissão de Educação, dar as boas-vindas aos senhores professores da direção do CSISP. Estão presentes o Partido Socialista através do Dr. Manuel Mota, o PSD através da Sra. Deputada Antonieta Guerreiro e José Ferreira Gomes, e o CDS-PP através do Sr. Deputado Michel Saverte. Vamos dar início à audição. Como normalmente é feito neste tipo de audições, o senhor distribui 15 minutos entre si para dizerem qual é a perspectiva do CSISP sobre esta matéria, para os vários grupos parlamentares que o entendam, farão perguntas, depois haverá uma resposta final, um comentário final. A Sra. Deputada Antonieta Guerreiro é a relatora do processo e, portanto, naturalmente, no fim, se assim o entender, poderá fazer perguntas para consubstanciar e informar melhor o seu relatório. Sendo assim, tem a palavra.
Bom dia, Sr. Presidente. Bom dia, Srs. Deputados. Muito obrigado por terem convidado o CSISP para opinar sobre esta petição que afeta naturalmente o ensino superior. Bom, nós naturalmente vamos analisar a petição e a fazer uma reflexão e percebemos, digamos, que pode haver naturalmente a aplicação da lei pode trazer, porventura, situações que prefigurem, digamos, alguma angústia nos estudantes que estão perto de terminar o seu curso e, portanto, que podem prescrever. Mas pensamos que há aqui um conjunto de parâmetros a analisar e a refletir. Esta é uma lei de 2003, não é? Enfim, que teve a sua aplicação na própria lei. Digamos, a lei derrotia depois à sua aplicação para as instituições de ensino superior. Porventura, poderá haver alguma evolução relativamente a este articulado legal, mas a sua suspensão. Temos, por um lado, algum receio que introduza dentro da opinião pública portuguesa uma noção de que pode haver aqui uma menor eficácia do setor de ensino superior. Por um lado, pode ser visto também como uma não condução por parte das instituições de um prémio e de uma intenção de aumentar o sucesso escolar, numa altura que as instituições, digamos, todas assinaram um contrato de confiança em que uma das cláusulas é exatamente o compromisso de aumentar o sucesso escolar. Pese embora possa não haver algumas situações que, porventura, como eu disse, por razões diversificadas, possam trazer alguma angústia pontualmente a alguns estudantes que se encontrem nesta situação. Mas esse aspecto, para nós, de dar essa ideia para a opinião pública, eu penso que é prejudicial para todo o sistema de ensino superior e é prejudicial para os próprios estudantes. O que a nós, no porventura, nos parece é que poderá haver lugar ainda um aprofundamento, porventura, da autonomia do ensino superior, neste caso, as instituições de ensino superior. E, portanto, no âmbito da sua autonomia, as instituições de certeza conhecem melhor os casos, conhecem melhor as situações, em função daquilo do articulado legal que já hoje existe, podem, de certa maneira, prevenir, por um lado, forçar que haja, por parte dos estudantes, uma ideia de que tem que haver sucesso escolar, e que isso que é uma obrigatoriedade também dos próprios estudantes, quer dizer, há um esforço nacional para se aumentar a eficácia de todo o sistema, tem também, digamos, introduzir-se na juventude, naturalmente, uma ideia de que há uma obrigatoriedade também de aumentar essa eficácia, como há essa obrigatoriedade da parte do resto do sistema, nomeadamente dos docentes. E é isso que os dirigentes das instituições vão estudar e trabalhar, em conjunto, quer com os docentes, quer com os estudantes, de facto, haver um aumento desse sucesso escolar. E, portanto, digamos, esta suspensão de imediata, sem que haja nenhuma evolução, pode, de facto, trazer esse perigo. Pelo contrário, eu penso que o aumento da autonomia, e, digamos, isso está plasmado no RGES, aprovado pela Assembleia da República, nós não podemos crer que na segunda e a terça as instituições tenham autonomia e à quarta e à quinta que ele seja retirado. E é como eu digo, nós se formos depois analisar a questão das prescrições, ela é diferente, de certeza, e as situações são diferentes até pelas áreas dos cursos. Naturalmente temos cursos onde é que, porventura, a média nacional de insucesso é muito mais baixa do que noutros. E, portanto, daí que eu defendo que são as próprias instituições conhecedoras das dificuldades que estão inerentes aos cursos, e naturalmente alguém que prescreve num curso com uma média nacional de 4 anos de tempo de permanência, ou alguém que prescreve também com uma média nacional de 6, tem uma relação da noção do esforço ou do laxismo relativamente ao esforço completamente diferente. Depois há um conjunto, como eu tinha referido também, de situações que neste momento já existem e que as instituições podem estudar e analisar a melhor forma de facto, fazer evoluir essa questão. Há o estudante a tempo parcial, que foi introduzido, aliás, é uma prática normal na Europa que foi introduzido e penso que é um mecanismo que as instituições já regularam e que estão a aprofundar. Há depois também a possibilidade de fazer disciplinas avulsas, que também existe neste momento. E depois, uma situação é, como alguns, digamos, uma troca de impressões que tivemos, o facto de um estudante prescrever ao fim de um determinado número de anos e faltar-lhe 2/3 do curso é diferente do estudante prescrever ao fim desse mesmo número de anos e faltar-lhe 1/5 do curso. Eu penso, portanto, que daí que a gente continua a defender, penso que uma suspensão e uma aplicação, um normativo legal da parte da Assembleia da República, exatamente igual para todas as situações, para todos os cursos, e ainda por cima, também temos que ver que a realidade sociológica dos estudantes é diferenciada em função das instituições, por subsistema e por região, digamos, levaria aqui uma atitude unilateral, mas de certa maneira não muito justa, em função daquilo que se quer, de facto, regular e promover, que é o esforço do estudante, em função da aplicação dos fundos públicos e, portanto, do seu próprio futuro, no sentido de o tornar mais eficaz. Portanto, eu depois passaria a palavra aos meus colegas, mas, digamos, em resumo, era esta a ideia que queríamos transmitir.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Tem a palavra.
Muito bom dia. Bom dia, Srs. Deputados. É Joaquim Morato, Presidente do Politécnico de Porto Alegre e fazendo parte da Comissão Permanente do Conselho. Vou procurar também não repetir-me, mas reforçar alguns aspectos e, enfim, ter aqui algumas razões também desta posição que acabou de ser manifestada pelo professor Sobrinho. Analisamos esta situação com cuidado e há claramente dois princípios fundamentais com o regime das prescrições: o da existência de um padrão mínimo de referência e salvaguarda da autonomia científica e pedagógica das instituições. E é dentro destes parâmetros que me parece que deve ser analisada esta questão. A moção começa por referir que há regulamentação de legalidade duvidosa ou manifestamente ilegal, e sobre isso o que entendemos é que a Federação o que deve fazer é junto do órgão competente da instituição e da tutela, apresentar efetivamente e identificar esses regulamentos que não são legais ou que duvidam da sua legalidade, para que possa ser efetivamente analisada essa legalidade. Portanto, há aqui uma declaração vaga, na nossa opinião, que deveria ser apresentada aos órgãos competentes para que possa ser avaliada. Por outro lado, cada instituição tem um órgão, que é o provedor do estudante, onde estas situações deveriam ser apresentadas e que poderiam ajudar na sua resolução. Portanto, uma figura independente dentro de cada instituição que existe exatamente para procurar avaliar estas situações e junto dos órgãos competentes que possam ser, enfim, reformuladas, alteradas todas as situações em favor, obviamente, de uma sã, de uma boa relação do estudante com a instituição. Por outro lado, a frequência de um curso superior público implica um custo para o Estado e a Assembleia da República procurou calcular também essa situação, estabelecendo padrões mínimos de aproveitamento e também responsabilizando o estudante pelo seu percurso académico. Sem esquecer, de alguma forma, de salvaguardar algumas situações, como os trabalhadores estudantes, como o estudante a tempo parcial. E aqui, provavelmente, como disse o professor Sobrinho, há outras situações que eventualmente possam ser devidamente ponderadas e acrescentadas a este leque. Pois temos também a questão da autonomia. Quer dizer, entendemos que, de facto, cada instituição tem uma melhor capacidade pela sua proximidade com as instituições de as ler, de as analisar, de as interpretar e poder decidir melhor, porque está próximo delas. Porque nem todas estas, algumas disfunções que existam, se aplicam a todas as instituições, quer pela sua natureza, quer pela sua intensidade. Quer dizer, não são iguais, nem são tão frequentes, para a natureza dos cursos, como foi dito, para a natureza também dos próprios estudantes. Por exemplo, há instituições em que o peso de um trabalhador estudante é muito grande, há outras instituições em que não se passa isso. Portanto, temos situações, temos tratos socioeconómicos completamente diferentes e que são dominantes em algumas situações, em algumas instituições e não são noutras. Enfim, há aqui uma disparidade de situações, quer ao nível do perfil do estudante, quer do curso, que podem exigir atuações diferentes das respectivas instituições. E por isso entendemos que há uma lei que deve ser elástica o suficiente para que as instituições possam estabelecer regras que possam também responder de uma forma mais efetiva e mais justa aos estudantes. Existem também internamente, como eu já disse, por exemplo, o provedor de estudante, que é uma figura recente, mas que começa a assumir alguma importância dentro das instituições e que nestes casos pode efetivamente ser muito importante. Pode diagnosticar, pode ouvir, pode ter um papel de facto regulador que nos ajude a entender melhor algumas situações que nos possam escapar. Também damos conta de existirem muitos estudantes que interrompem, e isto vai sendo frequente no ensino superior, interrompem por variadíssimas razões. Por situações, enfim, profissionais, por razões financeiras, por razões pessoais. É frequente hoje um aluno interromper o seu percurso académico e depois retoma, passado um ano, passado dois. Por isso, não é só a prescrição, não é a obrigatoriedade de ter que suspender o seu percurso, mas hoje já temos variedíssimas situações, portanto, não me parece também que a prescrição seja um problema efetivamente muito grande para o aluno neste aspecto. E por isso entendemos que a lei, de facto, pode ser melhorada. A suspensão, enfim, não me parece que existam neste momento um conhecimento exato das implicações do regime de prescrições. Nós não o conhecemos, não sabemos quantos casos de prescrições existem no ensino superior, as razões dessas prescrições, conhecer a natureza, perceber que tipo de alunos, que tipo de cursos frequentam, onde é que se dão, como é que aconteceu. Este conhecimento não é devidamente conhecido para que nós possamos ter uma posição claramente de que seja um constrangimento que nos obrigue, de facto, a fazer uma suspensão da lei. O que nos parece é que esta manifestação dos estudantes é muito positiva no sentido em que nos alerta para a situação e que provavelmente permite que haja contributos, quer das instituições, quer dos estudantes, quer da própria Assembleia da República, e que possa conduzir a uma melhoria da lei, de facto, a poderem ser contempladas outras situações. Tinha aqui apontado, por exemplo, e que já foi dito pelo professor Sobrinha, temos vários casos de alunos que estão presos, perdão a expressão, por meia dúzia de créditos, de CTS, para terminarem um curso. Isso pode ser também uma medida excepcional, pode haver aqui um ano adicional ao regime de prescrições, pode haver aqui algumas regras que facilitem, efetivamente, os alunos a cumprirem a sua formação, sem ser uma situação também de grande prejuízo para as instituições. Portanto, era isto.
Obrigado, Sr. Professor. Eu queria agradecer o Sr. Manuel Monte por nos chamar a atenção. Às 10 horas nós vamos ter que interromper o tempo aqui para falar. Portanto,
sim.
Peço para continuarmos o tempo. O Sr. Professor, pronto, tem direito a usar a palavra, não havia aqui a proposta de os deputados fazerem perguntas e fazer eventualmente as respostas já poderem, a sua intervenção já poder vir no âmbito das respostas.
Ok.
Então, nesse caso, o Sr. Deputado Manuel Mota, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu peço desculpa pela insistência em relação ao horário, mas é para melhorarmos a qualidade desta própria reunião que eu levantei a questão. Até porque me parece que, antes de mais, dar as boas-vindas ao Parlamento, aquilo que foi apresentado já pelas duas primeiras intervenções são para nós dados mais que suficientes para colocarmos as questões que se nos apresentam mais prioritárias em relação a esta matéria. Nós abrimos na quarta-feira o professor António Rendas, presidente do CRUP, e parece-me também, conhecendo os subsistemas, que são realidades completamente distintas, não é? O CRUP tem de facto, e a petição vai no sentido de duas instituições em termos nacionais, tem de facto números muito preocupantes do ponto de vista daquilo que são as prescrições. Coimbra, 2.500, retiram da Faculdade de Tecnologia. O Porto andará também nos 3.000 alunos com a possibilidade de prescrição. Isso, de facto, são números significativos que nos fizeram estar bastante preocupados quando a petição foi apresentada. E eu próprio, não só como deputado, mas também na qualidade de relator para o ensino superior, solicitei junto do Sr. Presidente e os grupos parlamentares anuíram que era importante estas audiências. E, essencialmente, num ponto que nos preocupou muito quando ouvimos os estudantes, tem a ver com uma diferença muito significativa de regulamentos. O Sr. Presidente do CRUP disse-nos que teve a preocupação, até no contexto daquilo que é a autonomia, compreendemos, de solicitar junto das instituições, de cada uma das instituições universitárias, que lhe enviassem, por um lado, os regulamentos, para que ele pudesse fazer uma análise transversal e visse, de facto, se há, de facto, grandes disparidades do ponto de vista do normativo, e, por outro, também tentar perceber qual é o número em cada uma das instituições que está em causa, tendo em linha de conta, como disseram e bem, a lei é de 2003, é este o ano letivo em que se começará a ver, de certa forma, com maior cuidado, aquilo que são os alunos que poderão prescrever. Portanto, a nossa primeira solicitação, respeitando, e eu coloquei essa questão quando ouvi os alunos, nós não podemos, de facto, como disse o professor Sobrinhas, às terças e quartas ser a favor da autonomia das instituições e à quinta e sexta retirá-las. E então, no caso concreto dos institutos politécnicos, é mais notório. Primeiro porque, do ponto de vista da localização regional, é muito mais disparo. São realidades muito, muito distintas. Depois, porque foram eles, essencialmente, que absorveram no primeiro contexto o ensino pós-laboral, que absorveram e bem o contexto do ensino pós-laboral, que tem um perfil completamente diferente do aluno. E em terceiro, e é muito significativo, o Politécnico de Barreirense é um bom exemplo, a absorção que tiveram recentemente dos alunos com maiores de 23 anos, que tinham um perfil muito diferente de toda aquela que era a realidade no ensino superior. Portanto, isso inequivocamente faz com que cada instituição tenha um olhar muito específico e provavelmente até regulamentos com muita especificidade para poderem acompanhar aquilo que é o cerne. E o professor disse bem, a questão central que aqui está é o sucesso escolar dos alunos. Sabendo nós também que nos últimos anos, e tem sido notório, não podemos escamotear esta razão, provavelmente nem é por acaso que esta norma está incluída na lei de financiamento, como tem sido um dos principais elementos do financiamento das instituições e do número de alunos, que naturalmente haja aqui também uma perspectiva análise por parte das instituições de que, em última instância, também é importante manter estes alunos num contexto de financiamento. A reflexão que fiz com o professor António Rendas será a mesma que terão, não tenho nenhuma dúvida sobre isso. A questão central é, de facto, manter os alunos numa lógica de sucesso escolar. Agora, também é verdade que há um contrato social feito pelo Estado com cada um dos nossos alunos, com cada um dos nossos cidadãos. E isso eu volto a frisar, por muito que custe, nós temos de facto também que responsabilizar os alunos. Não é só as instituições que terão naturalmente essas responsabilidades, e essa é uma das questões que eu coloco. Qual é a análise que é feita individual de cada uma das situações, sabendo que as razões podem ser muitíssimo dispares. E eu lembro que em relação à ação social se diz sistematicamente que abandonam por questões financeiras, mas depois quando os serviços colocam a questão a cada aluno, é muito mais profunda a questão do que aquela primeira resposta da situação financeira, e aqui poderá acontecer a mesma coisa. Há situações muito diversas. E poderá haver, de facto, alunos que poderão ser prejudicados pelo normativo, mesmo sendo um normativo específico de cada uma destas instituições, que não terá em conta a especificidade de cada um dos percursos, porque há percursos muito, absolutamente dispares. E há uns que eu até compreendo, que podem ser feitos num contexto de deslocação, que podem ser feitos num contexto até de problemas familiares, num determinado período de vida, questões financeiras, etc, etc, etc. Mas há outros em que eu, e que tive um percurso académico, como muitos outros que aqui estão, muito abrangente, para além de aluno, era também membro do Orfeão e membro das associações académicas. Nunca tive necessidade nem de usar o estatuto específico que me era dado, nem de reprovar em nenhum dos anos, o que não quer dizer que não hajam outros, que, até pelas áreas, como dizem, áreas bastante diferentes, que possam acontecer, mas há de facto casos que a mim me chocaram durante muitos anos, que ainda hoje me chocam, de alunos que estão sistematicamente, eu falava com um dos reitores que dizia, a verdade é que eles ainda gozam connosco, não é? Portanto, isto é dramático, não é? Não só para os professores, mas também para a própria imagem que é dada aos colegas e ao país. Portanto, tendo isto em pano de fundo, as questões concretas eram se poderiam fazer uma compilação, ou se já pensaram nisso, fiquei com a sensação que o professor Sobrinho tinha essa sensibilidade de fazerem uma compilação dos regulamentos por cada uma das instituições, respeitando a autonomia, mas percebendo qual é a disparidade entre cada um dos regulamentos, tentando saber também o número por instituição dos casos que se apresentam, e a última nota era se é possível que nos esclareçam que, mesmo tendo um regulamento, num contexto quer de análise feita pelo provedor, quer pelos órgãos diretivos, se ainda há espaço para uma compreensão específica de cada um dos casos, em concreto, e para a resolução do mesmo de acordo com essas mesmas especificidades, sabendo nós hoje que um aluno é muito mais acompanhado, que o processo de planeamento, naturalmente, o relacionamento, o conceito, o paradigma ensino-aprendizagem mudou, e hoje o acompanhamento é um acompanhamento muito mais próximo, que poderá, inequivocamente, trazer resultados nesse mesmo acompanhamento do aluno e resultados finais mais positivos para a questão central que nos preocupa, que é a questão do sucesso escolar. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Ferreira Gomes, do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Professor Frank Teixeira, Presidente de CISPE, colegas, Presidentes de... agradeço também a disponibilidade para estarem cá, esta hora matinal, para conversarmos um bocadinho e, particularmente, para procurarmos compreender melhor qual é o alcance e a necessidade dos problemas, a urgência dos problemas postos pela petição que nos foi apresentada. Eu gostava de propor, ao longo dos últimos 40 anos, ouvi e acompanhei a evolução das prescrições e particularmente a partir do momento em que elas foram suspensas, da preocupação com o impacto que isso terá tido no ensino superior. E da vossa parte, não ouvi muito preocupações quanto à relação entre as prescrições e o funcionamento, o rendimento, a eficácia, a eficiência das instituições. Portanto, gostaria de compreender qual é a percepção que têm hoje e hoje naturalmente que é muito diferente do que era há 20 ou 30 anos dentro das instituições, qual é hoje o papel das prescrições? Particularmente isto numa situação em que, por exemplo, em França, no pós-68, foi introduzido o DUG com um regime de prescrições muito estrito. Obrigava a completar o DUG de 2 anos em 3 anos e era, portanto, quando sei, absolutamente rigoroso nisso. E ainda há dias foi apresentado à ministra Pécresse francesa um relatório, o reitor de Grenoble, se não estou em erro, Grenoble, academia, portanto, não é reitor como o nosso, em que uma das grandes propostas é o alargamento dos encaminhamentos horizontais, que já existem e que já são muito usados, entre vários tipos de cursos, para facilitar o sucesso do estudante, para facilitar, para ajudar o estudante a desenhar o seu próprio percurso e levar o estudante a encontrar um percurso onde possa ter sucesso sem baixar provavelmente o nível ou sem que as instituições sejam forçadas a isso. E isso envolve, na proposta, coisas muito diferentes, porque envolve toda aquela complexidade do sistema francês, envolve os cursos de 2 anos, e alguns deles funcionando nas escolas secundárias, portanto é uma situação mais dramática do que entre nós, porque não temos tanto esse sistema de ensino superior, mas a frequentar, a funcionar nos liceus, e os vários tipos de licenciaturas. Portanto, a minha primeira pergunta é se há aqui uma função e se os remédios se põem só em ajustes das prescrições ou se põem noutros espaços de organização do ensino superior. O impacto numérico da aplicação da lei de 2003, para mim, não é muito claro. Os números que o Sr. Deputado Manuel Mota mencionou foram números que nos foram trazidos pelos estudantes e que corresponderiam a resultados de estudos locais que não nos foram confirmados pelo presidente do CRUP, que parecia não ter à disposição números, e não sei se no caso do CSISP isso já existe. Imagino que sim, porque estes números têm um impacto muito forte no financiamento, ou no possível financiamento, embora se chame mais dependentes de outras coisas, e os financiamentos recentemente tenham sido definidos por razões históricas, mas sei da preocupação sempre dos presidentes em manter números por uma questão de gestão prudencial. Por último, e para não prolongar muito, em relação ao provedor, eu gostaria de saber se vêem com alguma utilidade, já foi falada na possível intervenção dessa figura, mas se como possível utilidade há alguma articulação entre os provedores. O provedor em Portugal é relativamente recente, o primeiro provedor creio que foi criado há uns 10 anos. Em Espanha, nessa altura, já existia em todas as instituições e havia uma plataforma nacional de articulação entre os provedores. Portanto, a minha questão aqui é se faria sentido que os provedores estabelecessem de alguma maneira algumas guidelines, algumas orientações que pudessem depois aplicar caso a caso, mas que atenuassem a sensação de arbitrariedade que me pareceu ser o problema que está por trás da petição. Uma sensação de que as boas razões que foram aqui discutidas e que naturalmente todos nós compreendemos são vistas por vezes do outro lado como tendo o seu quê de arbitrário, de quem decidiu, de quem redigiu um regulamento que depois vai ter uma aplicação, eu creio que não é uma aplicação cega, mas foi vista como tal. Portanto, era um pouco neste terreno que eu gostaria de ouvir a vossa posição.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Michel Sacerdes, do CDSPP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Professores, obrigado por terem vindo aqui hoje a esta audição. Eu não conheço, depois das intervenções que ouvimos, creio que o grosso das questões está posto. Eu acho que aqui o grande problema que nós enfrentamos é, de facto, o equilíbrio entre a autonomia por um lado e a sensação de tratamento diferenciado numa matéria que, queiramos quer não, para os estudantes é tão importante como a sua frequência continuada no curso superior. Esta lei é uma lei que merece do CDS o apoio de quem na altura a votou e a subscreveu e de quem tem uma posição de fundo favorável à existência das prescrições, porque de facto conhecemos os casos daqueles que se arrastam à custa do contribuinte no ensino superior sem dar provas de um trabalho mínimo para essas condições. Bem ou mal, essas situações existem e é exatamente a tentativa de encontrar e de eliminar essas situações que a lei aqui se propõe a resolver. O problema começa quando observamos que, na bondade, naquilo que nós entendemos que era a bondade da lei de permitir uma flexibilização, justamente com vista a permitir que as vicissitudes locais pudessem ser atendidas, haja uma grande confusão perante aqueles a quem vai ser aplicada a lei sobre quais as consequências de casos práticos de estudantes que pudessem, por exemplo, na sua instituição com um determinado regulamento prescrever, mas depois não ao lado, em condições iguais, até pudessem se inscrever mais uma vez, por exemplo, de estudantes que estão na dúvida que se agora suspendessem a matrícula ou se anulassem para este ano já se pudessem inscrever em setembro outra vez, sem sucesso nenhum neste ano letivo. Há, de facto, aqui uma miríade de situações que cria uma sensação de injustiça que eu acho que é compreensível. E que é por isso que esta petição traz esta reflexão para aqui. O CDS teve a oportunidade de perguntar, por exemplo, ao Ministério, se o Ministério sabe quantas escolas estão numa situação que a lei prevê, que é a situação de estarem a aplicar um regulamento mais benéfico ou menos apertado que o da lei, para que depois a lei, ou nos casos em que a lei começava, obriga que se aplique aquele regime que lá está escrito. Eu tenho dúvidas que o próprio Ministério esteja muito em cima destas situações. A pergunta entrou no Ministério da Ciência e do Ensino Superior e vamos ver o que é que o Sr. Ministro ou a Direção-Geral nos respondem para sabermos exatamente, por exemplo, quantos regulamentos diferentes é que existem, quantos é que estão a aplicar imediatamente a lei, quantos é que optaram por aplicar um regulamento próprio. Se tiverem informações sobre isso, eu creio que era interessante para o relatório desta petição. E, portanto, aqui cabe mesmo, nós sabemos e compreendemos que é da própria autonomia que advém muitas situações destas. E, portanto, a própria autonomia gera este tipo de situações e é por isso que ela existe, porque se for para no final ser tudo igual, não vale a pena aplicá-la. A questão aqui é a que grau é que nós queremos dar de autonomia nesta matéria, que é uma matéria que afeta diretamente numa matéria tão clara aos alunos e que são os alunos que estão a beneficiar de um financiamento público que, em princípio, deve ser aplicado de uma forma mais igualitária possível a todos, porque ele vem para o ensino superior e para o aluno poder beneficiar desse apoio na frequência do ensino superior. Portanto, estas reflexões são aquelas que eu lhes deixaria aqui, depois no âmbito, provavelmente, do relatório desta petição, que depois os senhores terão naturalmente acesso, poderá nascer algum tipo de iniciativa que vise dar resposta aos problemas que vimos encontrando aqui na comissão, na sequência desta petição. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado José Soares, do Bloco de Esquerda.
Muito bom dia. Queria também começar por cumprimentá-los. Eu lamento e peço desculpa por não ter ouvido a vossa primeira intervenção. De qualquer forma, pude perguntar qual foi o sentido geral daquilo que aqui disseram, mas gostava de tentar perceber, porque acho que é uma coisa que, enfim, é uma discussão que está feita, mas que ao mesmo tempo está até vertida na lei, mas que eu gostava de perceber o que é que, enquanto responsáveis, dirigentes das instituições, pensam sobre estas. São três questões. A primeira é sobre as vantagens do regime de prescrições. Quais são as vantagens concretas para as instituições? A existência de prescrições. Que traz a existência de prescrições? Uma diminuição do financiamento, certamente, não será uma vantagem para as instituições. O facto de alunos serem colocados fora do sistema não significa que o número de claus aumente, e, portanto, não significa que haja mais gente a poder entrar porque alunos foram postos fora do sistema. E mesmo do ponto de vista do sucesso educativo ou do incentivo para as pessoas concluírem mais rapidamente a sua formação, eu creio que para podermos dizer que as prescrições têm um efeito nesse domínio, precisamos de nos basear em alguns dados mais trabalhados e mais fiáveis, que eu penso não estarem disponíveis, mas eventualmente estão e eu não tenho conhecimento. E certamente nós não pensamos numa lei a partir das caricaturas que todos podemos fazer e que todos conhecemos sobre o estudante que está há 30 anos na universidade porque quer ser dux veteranorum. É evidente que isso pode haver um ou dois por instituição, mas não é esse que justifica a aplicação de um regime de prescrições. Por outro lado, eu percebi que, ou segundo me foi dito, insistiram na ideia da autonomia, da possibilidade das instituições terem regulamentos diferentes, adaptados às suas situações, mas há aqui uma situação de diferenciação e até algum sentimento de discricionariedade na forma como alguns dos critérios são aplicados, que eu creio que precisa de uma resposta. E gostava de saber qual é a resposta concreta que considero mais ajustada. Por último, uma das questões que nós temos colocado e que nos preocupa bastante é o facto de, por um lado, haver cada vez mais estudantes que são trabalhadores, ou seja, que trabalham porque precisam de dinheiro para pagar a sua frequência no ensino superior, ao mesmo tempo que a maior parte desses estudantes, ou que uma parte significativa, não posso dizer a maior parte porque não tenho, digamos, não há nenhum também nenhuma recolha séria sobre esse assunto, mas uma parte significativa desses estudantes que trabalham não tem estatuto de trabalhador estudante. Por vários motivos, entre os quais porque estão numa situação profissional que não lhes permite pedir esse estatuto. E portanto eu gostava, estamos a falar de várias situações, mas por exemplo as pessoas estão com recibos verdes e que não podem pedir esse tipo de estatuto. Eu gostava de que me dissessem qual é a percepção que têm sobre esta realidade, ou seja, sobre a realidade dos estudantes que fazem pescates ou que têm um trabalho para poder frequentar o ensino superior, a quantidade desses estudantes que não têm estatuto de trabalhador estudante e a quantidade de estudantes desse perfil que podem ter prolongado o seu percurso escolar precisamente porque estão numa situação em que não têm toda a disponibilidade nem todas as condições para o levar a cabo de forma mais dedicada e com as condições que outros seus colegas têm. E eram só estas três questões. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Está encerrada esta parte das intervenções dos deputados. Agora devolvo a palavra ao Cicispo, Sr. Professor, e iniciar. Não sei se querem manter a mesma ordem.
Muito obrigado,
uma vez
Sr.
que foram
Presidente.
Levantadas questões globais, tem palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Eu chamo Luís Vicente Ferreira, sou Presidente do Instituto Politécnico de Lisboa. Tentando responder às questões e também fazendo aqui algum enquadramento daquilo que é o nosso entendimento e reforçando as posições dos meus colegas anteriores, eu gostaria de referir que relativamente à questão dos regulamentos, sendo certo que eles são com certeza diferenciados, criados em instituições também elas diferenciadas, no meu entendimento o que eu penso é que todos os regulamentos se vinculam à lei, portanto respeitarão a lei que naturalmente os sustenta. Este é o princípio base de que partimos relativamente a esta matéria. Sendo certo que eu pessoalmente devo começar que não tenho completamente a convicção de que ter alunos prescritos no sistema é mais vantajoso que os não ter. E porquê? porque, como sabem, na aplicação da forma do financiamento, e com exceção deste ano, onde a aplicação da forma não se verificou, existe um fator de qualidade, que introduz a componente do insucesso escolar, e esta componente do insucesso escolar é tremendamente penalizante para as instituições, neste caso de ensino superior, na medida em que ele representa um prejuízo grande em termos orçamentais. E naturalmente que o aluno prescrito nestas condições vai influenciar este fator de qualidade do insucesso escolar e, consequentemente, ou antes, o aluno que se mantém dentro da instituição ao longo de muitos anos, para além dos N anos mais 2 que lhe está permitido para fazer o curso, vai penalizar fortemente este fator de insucesso escolar dentro da forma de financiamento e garanto-vos que é tremendamente pesado. E digo isto porque no Instituto Politécnico de Lisboa este fator representou no último financiamento, e não estou a reportar-me a 2010, mais de, para falar em contos, se me permitem, mais de 500 mil de contos de prejuízo efetivo. Portanto, há aqui de facto uma relação que eu confesso que não tenho a noção que a manutenção do aluno seja mais vantajosa do que a saída do aluno. Mas a saída do aluno não é algo que as instituições e que os seus diretores e presidentes naturalmente o façam de boa vontade e com agrado, como podem imaginar, na medida em que também admitimos que muitas destas situações tenham causas próprias que, eu diria, basicamente, a meu ver, têm dois aspectos principais. Uma primeira que é a desmotivação do aluno, desmotivação de partida que poderíamos dizer ou porque não encontrou no curso que escolheu aquilo que ele imaginava poder encontrar, o que é fácil, na medida em que muitas das vezes temos um aluno, só para dar um exemplo, gostará muito de automóveis, escolhe para isso um curso de engenharia mecânica e constata que unidades curriculares sobre automóveis terá uma em muitos créditos que vai ter que fazer. E, conseguindo para ele, isto acabará por ser uma desmotivação, porque não era exatamente aquilo que ele pensava quando pensou efetivamente nesta matéria. Haverá outras, porque no capítulo da desmotivação, que passam desde logo por ter sido colocado numa área que não foi a sua primeira opção. Isto é outra realidade que nós temos no nosso sistema e, por conseguinte, é também uma outra causa. A segunda causa, que eu, me parece mais importante, é a questão, também foi aqui questionado, do trabalhador estudante. Efetivamente, constatamos, e cada vez mais nas nossas instituições, que o trabalhador, no seu percurso de formação, encontra emprego. Talvez nesta fase não tanto, motivado pela situação que atravessamos em termos económicos, mas há meia dúzia de anos atrás, um aluno que entrava em algumas áreas, nomeadamente da engenharia, quando terminava o primeiro ano do curso superior, e às vezes nem precisava de terminar, tinha logo uma solicitação de emprego. E, por conseguinte, isto fazia com que este aluno, com esta componente, naturalmente, e esta carga, seria um aluno que não acabaria o seu curso no tempo normal que lhe era permitido. As instituições, no meu caso concreto, Instituto Politécnico de Lisboa, e penso que outros institutos, este último aluno, digamos que o resolvemos com o ensino pós-laboral. E fazemos já há mais de 30 anos. Portanto, esta componente, quando o aluno tem, efetivamente, um momento em que vai ser empregado ao longo da sua formação, tem a oportunidade de imediato passar para o ensino pós-laboral e, por conseguinte, resolve esta questão de uma forma clara. Relativamente à outra questão, é mais difícil de resolver, admito que as experiências francesas neste domínio possam efetivamente dar alguns resultados, não temos essa experiência, pelo menos que eu saiba, muito divulgada nas nossas instituições. Mas, de qualquer modo, esta questão, efetivamente, da prescrição, é uma questão delicada. delicada, eu reconheço, é uma questão que não é de simples resolução. Há uma série de fatores que estão em jogo, mas esta ideia, de facto, de se transmitir um certo facilitismo para a sociedade portuguesa é uma ideia que não sei se será muito positiva e, portanto, há aqui que conseguir alguma, digamos, algum equilíbrio para a resolução destes problemas, sendo certo, como disse o professor Sobrinho há pouco, que esta situação das prescrições, que hoje me parece bastante atenuada, foi mais grave num passado próximo, porque efetivamente hoje o aluno, para além das unidades curriculares isoladas, em que se pode matricular, mesmo estando prescrito e saindo do sistema, para além dos estudantes de tempo parcial, o professor Sobrinho focou, há ainda uma nova entrada no sistema, que são os maiores de 23 anos, e por conseguinte, eles poderão, mesmo sendo prescritos, imediatamente entrar no sistema como maiores de 23 anos. Portanto, o problema já não é tão grave hoje como foi, porventura, aqui há 4, 5 anos, nesta matéria das prescrições. Muito obrigado.
Bom dia, Maria da Conceição Bento, representante das escolas não integradas. Sobre esta matéria e depois das questões que foram colocadas e tendo em conta a discussão que temos feito, a nossa preocupação enquanto instituições de ensino superior está muito mais na promoção do sucesso escolar. De facto, aquilo que hoje preocupa as instituições de ensino superior politécnico é garantir que os estudantes dão o menos tempo possível para terminarem as suas licenciaturas e que o fazem desenvolvendo as maiores competências. E, portanto, neste momento, todas as instituições de ensino superior politécnico têm em desenvolvimento ou programados para iniciar programas de acompanhamento do sucesso escolar e da sua promoção. E pensamos que esta é a melhor forma de abordar esta questão, o que reduzirá claramente o problema das prescrições. O Sr. Deputado Freire Gomes perguntava qual era o papel das prescrições. De facto, o ensino superior tem um custo e nós temos que ser todos corresponsáveis por garantir que formamos mais licenciados ao menor custo. Tem que ser corresponsabilizados os estudantes e as instituições. Nós entendemos que isto pode pressionar todos, uns e outros, para garantir o sucesso e maior acompanhamento. Relativamente à lei, ela parece-nos que é suficientemente lata para permitir que os regulamentos das instituições regulem e a própria autonomia das instituições permite-lhes encontrar soluções, quer da revisão dos seus regulamentos, hoje com a contribuição maior dos estudantes, mesmo através da figura do professor, que já aqui foi falada, e, portanto, o que nos parece neste momento, face a esta petição, é que ela nos chama a atenção para olharmos de novo e mais uma vez para este problema e para termos uma nova atenção sobre ele, para ver se surgiram de facto alguns problemas que não tínhamos em tempo útil identificado. Pensamos, como também já disseram, que no ensino politécnico o problema não será da mesma dimensão do ensino universitário, mas dizia eu que esta é uma oportunidade de, no quadro das regulamentações que estamos a rever todas, no âmbito da aplicação do RGE, de revermos os nossos regulamentos, com certeza o Sr. Presidente do CECISP tomará a medida de os estudarmos e, em paralelo e de fazermos as articulações que de facto sejam necessárias para que não haja injustiça relativa.
Sr. Professor Sobrinho Terceira pediu a palavra. Depois vamos ter que encerrar a audição. Depois darei a palavra só à Sra. Relatora para aperfeiçoar algumas respostas para o seu relatório.
Sr. Presidente. Bom, quer dizer, nós reconhecemos de facto que isto não é um problema fácil de resolver. Digamos, penso que a própria A necessidade da audição que esta comissão tem revela isso, não é? Por um lado, quer-se dar uma ideia de obrigatoriedade de cumprimento aos estudantes. Por outro lado, agora tem-se um problema, segundo eu percebi, pode afetar 4 ou 5 mil estudantes, ou não, e o que é que se faz? E, portanto, não há aqui uma... Digamos, pôr 4 ou 5 mil pessoas fora do sistema não parece solução. Anular e dar uma ideia de que não se quer promover o sucesso escolar também não parece solução. E, portanto, resumindo, a solução não parece fácil, de facto. E o quanto dá para insistir que acho que a tendência da lei devia ser o reforço das autonomias. Pese embora alguma possibilidade possa haver de injustiças relativas que pode ser atenuada naturalmente através de uma articulação entre as instituições ou de uma atitude fiscalizadora se há desvios acentuados relativamente a algumas instituições. Em justiça, se for uma lei aplicada normativa da parte da Assembleia, eu já disse, vai pôr em igualdade de circunstâncias pessoas dos cursos, por exemplo, da área de letras, onde é que a média para acabar um curso é N anos mais um, com pessoas da área das engenharias, e nós sabemos o drama que o país tem em relação à matemática, não vale a pena, é um trabalho que está a ser feito, onde é que o número de anos médio é N mais 3. E, portanto, estamos a normalizar e igualar isto tudo, e também é uma injustiça fazer isso, porque não são situações iguais. E, portanto, eu tenderia isso para o reforço das autonomias, para um papel que as instituições devem ter visto em articulação com os alunos e com os provedores dos estudantes. Parece-me que a ideia também de uma articulação entre os provedores correta, porque ajudaria, de facto, a que isto depois se fizesse. Porque, assim, as instituições, o que têm que se esforçar é, por, de certa maneira, pessoalizar as situações e fazer com que os estudantes tenham sucesso escolar. Nós não temos dúvidas que no futuro, porventura, quando mudar a lei do financiamento, a questão do sucesso escolar vai estar em cima da mesa. Repare que já hoje a agência de avaliação, nos indicadores que vão pôr, vai estar estabelecido para a qualidade do curso. Um dos indicadores é, de facto, o número de anos que os alunos demoram permanecem dentro da instituição, portanto, o sucesso escolar. Tudo isso passa por uma estratégia muito forte das instituições, dos próprios estudantes, porque eles também querem estar num curso, certamente, que tenha uma melhor visão social, porque há um esforço coletivo para que haja essa melhoria do sucesso escolar e essa boa imagem do curso. E, portanto, eu, em resumo, senhor, a minha ideia era do reforço da autonomia e de haver aqui um mecanismo, porventura, de alguma fiscalização relativamente a algum desvio excêntrico, que eu estou confiante que não haverá. As instituições têm muitos órgãos, têm os alunos nos órgãos, têm os provedores, portanto, há já um conjunto de situações que não leva a que seja só uma pessoa a pensar, e era, sobretudo, digamos, essa ideia. Percebendo o drama que eu disse que é acabar, dá a ideia que não se quer promover o sucesso escolar, pôr 4 mil alunos fora, também não parece sensato, há um desperdício do próprio sistema, do próprio país, e também há, naturalmente, um lançar sem futuro para os estudantes. Não é uma solução fácil, eu reforçaria as autonomias.
Muito obrigado, Sr. Professor Sprinta Xera. Sra. Deputada Antonieta Guerreiro, muito rapidamente.
Okay, muito rapidamente. Muito obrigada a todos. Eu começava por perguntar se entendem que esta figura do provedor do estudante pode ser vista ou não como um órgão de recurso. Primeira pergunta. Depois eu queria, em relação a, neste caso, às prescrições, relativamente, ou neste caso, se pode servir como órgão de recurso ou se acha que é necessário haver outras ferramentas para fazer esse equilíbrio que acha que é necessário e que diz que falta. O professor Luís Vicente Ferreira, eu peço desculpa, a sua negação da negação fez-me confusão relativamente ao financiamento. A perda de 500 mil de contos refere-se a quê, exatamente? Tem que ligar, que é para ficar gravado.
Há um fator de qualidade, porque na forma de financiamento há um item, vamos chamar assim, que se chama fator de qualidade. E este fator de qualidade tem dois componentes, o insucesso escolar e o número de doutorados que temos no sistema. sendo certo que o grande peso negativo, no caso do Politécnico de Lisboa, é claramente face aos índices de doutorados que já possui, é efetivamente relativamente ao insucesso escolar. Nós temos um elevado insucesso escolar, por exemplo, em duas escolas que representam efetivamente a maioria quase do Instituto, na Engenharia e no ISCAL. Portanto, no ISEL e no ISCAL são as duas grandes áreas de insucesso escolar. Todas as outras estão na ordem dos 75% de sucesso escolar, portanto, que está ao nível nacional. E o peso disso, depois, na forma de financiamento, em termos do insucesso no fator de qualidade, tem uma perda que orçou, como digo, na última distribuição orçamental em que se aplicou a forma, de €500.000 de contos.
Okay. Obrigada. A outra pergunta tem a ver, lá está, com o sucesso escolar ou o insucesso escolar, e é uma pergunta mais de ordem social e para quem recebe alunos, atendendo a vários fatores, tem a ver com a maturidade dos jovens, a experiência dos jovens na vida, o facto de vivermos todos cada vez mais tempo e com mais qualidade de vida, que faz com que nós sejamos todos cada vez mais velhinhos, não é? Durante mais tempo e com mais qualidade. Pode ser bom, acho eu, mas faz também com que os jovens se calhar cheguem demasiado cedo à faculdade, a minha pergunta, ou às universidades e ao ensino superior. A minha pergunta é esta, se consideram ou não que os jovens têm maturidade suficiente hoje, aos 18 anos, para escolherem um curso, adquirirem uma formação superior e depois serem recolhidos pelo mercado de trabalho para áreas que não foi nada daquilo que eles estudaram. Que acontece muitas vezes. Isto também tem a ver com um desajuste, que é os cursos que são muitas vezes proporcionados não têm nada a ver com aquilo que o mercado de trabalho exige e com aquilo que a economia está a pedir. E, portanto, era isto que eu gostava de vos perguntar. E depois, no fim, se olhando para o que está na lei das prescrições, se pudessem mudar alguma coisa, o que é que mudavam? Muito objetivamente. Muito obrigada.
Da parte do que existe.
Então, tentar responder, depois não sei se os meus colegas querem. Em relação à primeira questão, parece-me que não é necessário mais órgãos. Claramente, a existência do provedor de estudante, se for feita aquela articulação que o Sr. Deputado propunha e que falou há pouco, articulação a nível nacional de todo o ensino, articulação entre provedores de estudante, penso que não é necessário criar mais estruturas. Temos aí exatamente o órgão próprio e que, de facto, não é de recurso. Eu não entendo que seja uma figura de recurso, é uma figura que tem também nas suas competências exatamente estes problemas. E, portanto, todo o problema que afeta ao estudante está na competência do provedor de estudante e pode, desde que existe esta articulação, neste momento ainda não existe porque a figura é recente, praticamente ainda nem todas as instituições de ensino superior têm o provedor a funcionar já de uma forma plena, mas podemos... De certa forma, e esta questão pode ajudar-nos a acelerar este processo e a criar, de facto, esta articulação entre o produto estudante. E penso que aí pode-se encontrar a resposta para estas questões. Sobre a questão da maturidade dos alunos e da oferta formativa, eu penso que o aluno continua a ter 18 anos, como tinha há 20 anos atrás, quando entrava no sistema. O percurso é diferente, sem dúvida nenhuma, ou 17. O percurso é diferente... Mas a resposta a essa questão é a taxa de empregabilidade. Eu, portanto, quando olho para os meus cursos e vejo taxas de empregabilidade de 85% e de 90%, não consigo entender a desadequação desta oferta formativa ao mercado de trabalho. Não consigo perceber onde é que está esse desajustamento, se efetivamente o mercado de trabalho acolhe esses alunos e tem taxas de empregabilidade. Ainda esta semana saiu na imprensa também algumas coisas a este respeito, onde mostrava claramente que há uma adequação de alguma oferta. Outra não tem. Há oferta, efetivamente, que não tem, mas esse é o processo normal das instituições. Procuramos estar atentos e procuramos também fazer esses ajustamentos. Agora, sem dúvida nenhuma que onde nós encontramos alguma dificuldade é no tempo de permanência dos alunos no ensino superior. E esse sim, como reduziu? Como reduziu, hoje o aluno é licenciado aos 21 anos, aos 20, aos 22, e de facto esse é problemático, porque o aluno acaba por estar numa instituição 3 anos, uma boa parte desses alunos, em que no primeiro ano anda à descoberta, no segundo já está a pensar em sair. Sentimos isso, por exemplo, nos movimentos estudantil, nas associações académicas, no envolvimento dos estudantes na vida académica, porque mal começou, já está quase a terminar. E, de facto, aí sente-se que o aluno não está o tempo suficiente, como estava há alguns anos atrás, e provavelmente essa maturidade e esse percurso académico, em função do número mais reduzido de anos no ensino superior, enfim, pode trazer para o exterior essa ideia, essa imagem, e provavelmente com alguma justificação, mas deve ser exatamente ao percurso mais curto do aluno. Relativamente à oferta formativa, penso que esse é um processo normalíssimo que existe no nosso país e em todos eles, que procuramos ajustá-lo à medida dos diagnósticos que vamos fazendo e da realidade empresarial. Eu penso que desta vez, com o RGES, temos mais presente até a própria sociedade, o sistema empresarial, industrial, de serviços, etc., temos mais próximo, temos dentro das instituições e que nos podem ir dando esse feedback e estão em órgãos responsáveis até da aprovação destes documentos e dos cursos e, portanto, podemos aí encontrar uma resposta mais correta, mais expedita nesse ajustamento.
Muito obrigado, Sr. Professor. De facto, esta figura, a Universidade Portuguesa está cheia, eu estou a pensar nas obras do Bessa de Queiroz, daqueles figurões da Universidade de Coimbra que andavam décadas para acabar o curso. Por isso é, de facto, um problema estrutural da nossa sociedade que ainda não foi resolvido. Muito obrigado pela vossa colaboração. Este processo fica encerrado em termos de audições, fica encerrado aqui. Logo que seja elaborado e aprovado o relatório, será distribuído. Se, entretanto, o relator entender que o assunto merece ser discutido em plenário, propô-lo-á, uma vez que o número de assinaturas da petição não obriga a que seja discutido em plenário. Se isso não acontecer, o assunto ficará encerrado aqui com a apresentação do relatório. Muito obrigado. Ficamos à vossa disposição. Se mais alguma informação nos quiserem dar, será sempre bem-vindo. Muito obrigado.